Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
É, isso também foi um spoiler que eu tomei. Claro que estava escrito na orelha do livro, né? E está escrito Sim. aqui atrás também. Mas, de novo, não leia aqui atrás, não leia a orelha. Senta e vai ler o livro de uma vez. Né? É sensacional. A arte, só para mostrar a arte um pouquinho, sem falar quase nada, esse é o tipo da arte. Né? Quase como se fosse leve, mas está longe de ser leve. Longe, 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 longe. Qual o outro livro que você tem aí para mostrar?
Cara, eu acho que eu tenho que falar que a gente fala de autoras, assim, né? A gente tá nos estrangeiros aqui, cara, eu tenho que falar da minha... Sensacional, sensacional, cara, eu amo essa mulher. A Nina Bujevac, com esse Bezimena. Eu vi o camarada aqui, cara, foi o Lucas que comentou aqui da Nina Bujevac, né, o Bezimena. Agora saiu o pai, né, o pai Pátria, né, também me falta o nome. Mas eu não peguei esse ainda. O que eu peguei dela, que eu tô tentando desenterrar aqui, que acabou ficando embaixo das coisas, foi o tarô que ela fez, né, agora. E ela tem um trabalho preto e branco.
Ah,
ela tem
essa mulher!
É Nina Bujevac.
Não tinha ligado cara, o nome à pessoa.
Assim, ela fez o livrinho aqui, falando do tarô, né, aqui dá, cara, e a impressão da Zarabatana tá linda, eles colocaram tinta dourada, né, quer dizer, é o projeto, cheirinho de livro novo, cara, e ela fez os arcanos aqui, daí ela explica como tirar o tarô, e, cara, as artes que ela fez, assim, e é engraçado pensar em tarô como história em quadrinho, né, mas não deixa de ser, né, tem um vínculo Lógico. Ali, não é, mas é, né. E esse aqui, eu me lembro que quando eu li o Bezimena, velho, eu fiquei super impressionado, né? É pesado também pra caralho isso daqui, não é levinho não, né? Em termos de história. E, cara, eu fui atrás dela. Daí eu me lembro que eu escutei um podcast com ela, daí que eu fui começar a descobrir que eu tinha umas afinidades com ela. Ela também pirava no tarô. Aí foi com ela que eu conheci o Alan Watts, que eu fui atrás daí pra saber mais coisa lá do Zen budismo oriental lá, bicho grilo contra a cultura nos 50, assim e tal. E daí ela falou naquele projeto que ela estava desenvolvendo esse tarô aqui. Daí eu, cara, acho que essa mulher aqui é extraordinária. A arte dela, essa história aqui é desconcertante, cara. Tu lê assim, tu passa mal, assim. Tu não sabe como lidar, assim, cara. Eu, putz, pago muito pau pra ela. Muito, muito incrível.
Uma outra que é desconcertante, então, já que a gente tá nesse viés, é a Emil Ferris, que fez minha coisa favorita, é Monstro. Deixa eu mostrar enquanto... É um quadrinho que é meio desconcertante, assim, né? Claro que ele tem aquela coisa, vamos fazer o checklist de tudo que um quadrinho tem que ter para ganhar prêmios. Mas ainda assim, é uma história desconcertante, uma história que... Sei, cara, que marca, e a arte dela marca também, né? Porque essa, ela faz como se fosse, depois eu descobri que não é, como se fosse caneta Bic no papel de colégio, num caderno pautado. Depois eu descobri que isso é feito pelo Photoshop e tal, o que, sinceramente, eu acho mais difícil ainda do que se fosse...
É que dá pra fazer ela com caneta e depois ela sobrepor, né? Tem as manhas, mas acho que ela faz com caneta isso. Bic mesmo, né? Acho que deve ser Bic, não, porque simular Bic, eu acho que o encaixe
da folha, né?
Texto, assim, mas tentar simular o Bic quando você tem o Bic, posso estar errado, mas...
Né? É mais difícil simular a caneta Bic do que fazer uma caneta Bic.
Né? Fazer a caneta Bic, assim, cara. Mas posso estar errado também, né? Não vi as... Pô, aqui ela falou que tem... Trabalho. A história dessa mulher é incrível, né? Porque ela teve doença, não conseguiu desenhar, sofreu pra caramba e tal. Fez as coisas assim, aprendeu a desenhar com a outra mão pra poder fazer.
Isso.
Cara, você escuta ela falando de desenho, cara, do prazer que ela tem com a arte, assim, cara, é arrepiante, assim, cara. É comovente. É muito lindo.
Eu vi uma entrevista dela em Angoulême. Eu achei na internet, eu não sei exatamente aonde, mas... Mas tem na internet, nas internets aí. Aí a Milena tá dizendo que a Emily Ferris é uma deusa. Ah, olha só. É, isso que a Companhia das Letras vai lançar o volume 2 logo desse. Tomara, tomara.
É, e você fala de trabalho de letra, cara. Aqui é o... Eu nunca consigo lembrar os nomes, assim, mas... Peraí. É o Américo Freiria e a Jéssica Freiria. Porque o trabalho para fazer a tradução dessas letras aqui, das capas...
Porra! Mais,
esses aqui foram guerreiro para fazer isso, bicho. Porque, tipo, então... tem um trabalho aqui que o cara teve que redesenhar, bicho. A arte de canetinha da mulher, cara, para poder encaixar a tradução, né? Isso aqui é monstruoso, é monstruoso. Tem que destacar os letristas também, que...
Sim, sim, sim. Porra. E daí, já que a gente vai nessa parte da letrista, pega a Emil Strömquist. Não é Emil, é a Liv Strömquist.
Vou lá.
Que é uma pessoa que faz lettering muito bem, né? Tanto que o quadrinho dela é mais lettering que quadrinho mesmo, mas é muito bacana também. O Liber vai pegar os dois ali, muito bem. Mostra os dois aí, Liber. Vou te colocar aqui na...
Cara, eu não sei onde é que está o outro, porque ela fez também a Origem do Mundo. Eu tô só com a rosa mais vermelha desabrocha. Eu ainda não consegui achar aqui no meio das caixas a Origem do Mundo. Mas ela tem um trabalho todo a ver com a linguagem de fanzines, né? Você vai ver isso. Que as páginas ela tem muito, muito texto, assim, né? Só que ela trabalha com o texto de uma maneira muito legal, tipo, de uma maneira... É um lettering, né? Então...
É o lettering, isso aí.
E o jeito como ela escreve, cara, ela é daquelas pessoas que fazem ensaios, né? Ela tá cheio de referência aqui, tá cheio de o Byung-Chul Han lá, cara, assim, filósofos, ela faz...
O filósofo do momento, né?
É, contrapõe
escreve livros curtos,
né? Mas uns trabalhos
assim... Acho que sabemos por que, que você não achou o livro, Liber.
Tá com a Rô. Oi, Rô, que bom que tá com você. Então a gente achou. E eu, cara, assim, sou fãzão dela, cara. Esse livro aqui, me lembro, eu li lá pro... Não tinha conseguido ler, daí eu tava com uma impressão ruim. Mas eu tava também de ovo virado. Aí depois eu sempre faço assim, cara. Você lê, ah, não tá descendo. Para um pouco, espera um pouco, tenta de novo. Geralmente eu mudo de ideia, cara. Quando eu não tô com uma boa expectativa, geralmente eu penso, cara, às vezes o problema é meu. Aí reler, cara, foi um dos melhores do ano pra mim, cara. Achei sensacional isso aqui. E tem um outro que eu ia falar para vocês, que é a Corine e a Anne. A Corine Meyer e a Anne Simon. Tem dois trabalhos delas que eu acho muito lindo.
Bem lembrado, eu tenho aqui, mas esqueci delas.
Biografia do Freud e biografia do Marx. Cara, e ela tem mais ainda do Einstein, que não saiu no Brasil. É uma trilogia. Os três judeus que mudaram o mundo, né? Marx, Freud e Einstein.
Isso,
cara, é muito massa, cara. A arte delas, o jeito como elas contam a historinha, né? O jeito como elas narram, colocam um pouco da teoria dos caras, os dramas. E é rapidinho, é gostoso de ler, cara. O do Freud é uma delícia, né? Então, assim, é um material, assim, que, cara, eu curti pra caramba, assim. Acho muito maneiro.
Ó, o Lemate tá falando da Jill Thompson. Então vamos pegar aqui, ó, o Beast of Burden, que é com os desenhos dela, que é lindo, né? Ela faz aquarelado os bichinhos, cara. São cachorrinhos e... Deixa eu me colocar maior aqui. São cachorrinhos e gatinhos mágicos numa história de terror. Terror mesmo. Tem... Assim, dá uns medos, assim. Mas o trabalho que ela faz de colorização e de desenho, enfim... Olha, é no nível do Sandman lá, quando ela fez o arco da Delírio. Qual que é o nome do arco da Delírio, Liber? Que é justo uma pessoa desenhar.
Na verdade, é Vidas Breves, e ela faz algumas outras isso. Histórias também. E ela também fez a Morte à Festa.
Eu tenho aqui. Deixa eu achar aqui.
Ela fez, sim.
Ah, eu peguei aqui, eu confundi. Eu tenho a Festa de Delirium.
É a Festa de Delirium. Essa aí é outra. Que
é infantil.
Pequenos Perpétuos também é dela.
Olha lá que bonitinho. O Barnabás.
Né?
Cara, ela faz os desenhos muito fofinhos. Olha os Perpétuos, que bonitinhos.
Não, é os, os Pequenos Perpétuos. Ela tem um outro lá que é o Pequenos Perpétuos.
É, eu tenho aqui também, mas peguei esse.
O Vanderlei comentou de um livro que eu também adoro, cara, que é o Barril Mágico, de Helena Finkel, Dania Ulinich, né?
Opa!
E, cara, isso aqui é legal. Ele fala sobre a questão do equilíbrio, né? De texto e imagem. Lembram bastante, por exemplo, o trabalho lá da
Stronquist. Emil Ferris. Né?
Ah, tá. Da Emil Ferris também. Cara, aliás, a Emil Ferris, a Liv Strömquist e a Anya Ulinich são aquelas pessoas que eu ia dizer que não sabem fazer quadrinhos e fazem quadrinhos bons pra caralho. Aí por que, que a gente diz
justo,
que não sabe?
Né? Justo.
E, tipo, ai, é muito texto, ah, falta. Mas ao mesmo tempo que quebra o que a gente entende por quadrinho, né? De sobrepor, elas usam isso muito bem, elas sabem o que elas estão fazendo. Eu falo que não sabe fazer de brincadeira, gente. Elas... E são os primeiros quadrinhos dela, né? A Emil Ferris estreou com Minha Coisa Favorita é Monstro. O primeiro trabalho dela foi Minha Coisa. Essa aqui também. Ela tinha feito um livro, um romance. E daí agora ela fez... Agora, né? Já faz um tempo. Ela fez o segundo livro dela. Foi em forma de linguagem de quadrinho. Eu acho sensacional, cara. Assim, eu acho bom pra caramba.
É. Uma outra que eu acho bacana e que vai pegar uma história dela e transformar em... em história, em quadrinhos e tal, é essa mulher aqui, do Parafusos, a Ellen Forney. Se você nunca leu este quadrinho, faça-o já. Ela conta a história dela... Eita! Ela conta a história dela mesma quando ela lida com a bipolaridade. Tanto quando ela está no estado maníaco, que começa o livro, quanto quando ela vai para o estágio da depressão, que é mais para o meio, fim do livro. E é muito bacana se você tem alguém na família que tem bipolaridade, ou se você quer entender o que é bipolaridade, entender um pouco sobre os remédios, entender um pouco o drama de alguém que sofre dessa doença, esse livro ele não é bom, ele é essencial. Essencial. Para entender a bipolaridade do ponto de vista de um bipolar, é o melhor livro que eu li. Mesmo. Para depressão, tem um que é tão bom quanto, que é aquele O Demônio do Meio-Dia e tal, que é sensacional. Mas para bipolaridade, nenhum até agora, né? Que eu achei é melhor do que esse. Né, do ponto de vista da pessoa que está sofrendo com aquilo. Né, então, Parafusos, como é que é o subtítulo? Mania, Depressão, Michelangelo e Eu. Detalhe que não aparece o Michelangelo, mas ok. Mas é Mania, Depressão, Michelangelo e Eu. Que é a bipolaridade quando ela está no estágio maníaco-depressivo.
Ela cita brevemente o Michelangelo, né, por causa das questões de relação. Porque um dos traumas dela que eu acho muito legal é o medo que ela tem de perder a criatividade ao ser medicada. Isso eu acho muito legal, que é uma das coisas que costura a história, assim, é muito, muito... E daí ela começa a pesquisar sobre esse mito de que a criatividade artística está relacionada ao sofrimento psíquico, né, à loucura, à depressão. Daí ela estuda o Van Gogh, estuda lá o Michelangelo. Isso. Cara, ela faz uma pesquisa fodida. Cara, é um trabalho assim, ó, sensacional. Sensacional.
Não, e tem várias coisas nessa obra que tem a hora que ela explica, quando ela toma cada remédio, você lê aqui, você não precisa ler o compêndio de psicopatologia. E eu tenho o compêndio de psicopatologia ali. Tem um compêndio, não dá pra ver por causa do microfone, mas... Tem um compêndio enorme de psicopatologia ali, com umas 800 páginas. E esse livro parece que explica melhor do que o compêndio inteiro. Porque ele explica visualmente, sei lá, de alguma maneira. Mas é muito legal. E daí, Liber, a sua digníssima lembra da Julie Deixes, que fala sobre a diferença invisível. É que tá longe aqui pra mim, eu não sei onde
ele tá. Não, pra mim tá aqui, eu já pego.
Então pega aí que fica mais fácil, que também... É, ela vai falar da síndrome, que ela não é autista, ela é Asperger, que é um autista um pouco mais leve e mais difícil de diagnosticar, justamente porque a pessoa meio que não entende que ela tem autismo, né? E daí ela vai aos poucos se entendendo enquanto autista e tal, né? Olha lá, diga aí sobre esse livro, Liber.
Cara, essa aqui, cara, aliás, a Nemo tem uma coleção de autoras.
É, tem uma curadoria.
uma curadoria. Então, no caso aqui, Mademoiselle Caroline e Julie Dashes, né? A Julie Dashes, pelo que eu me lembro da história, que faz já um tempo que eu li, ela trabalhava numa livraria lá e tal, mas era desenhista, cartunista, e a Mademoiselle Caroline visitava ela. Mademoiselle Caroline é um pseudônimo, né? E daí, tipo, a Marguerite, que é a personagem desse livro aqui, é, digamos assim, o alter ego da Mademoiselle Caroline, e daí ela descobrindo por que ela se incomodava tanto com certas coisas, descobrindo o espectro autista e tal. E é muito sensacional, cara. É muito, tipo, enquanto ela não consegue descobrir, enquanto ela não sabe, ela se sente deslocada. Aí depois que ela descobre que não... E daí tem um monte de discussões que a gente pode fazer sobre essa questão do diagnóstico, né? Dele definir a identidade da pessoa ou não. Mas isso. É uma história que eu achei legal porque tem toda o olhar da pessoa que está vivendo ali a história. É um testemunho, né? Esse aqui, o duplo eu, que daí também é uma dupla de autoras, né? Uma desenhista, uma roteirista, que também é muito legal. Esse aqui a ver com o peso, né? A questão do sobrepeso e tal, gordofobia e tal. É bem bacana esse aqui. Esse aqui tem da Nemo também, o Desconstruindo Una, da Una, né? Que, tipo, sobre cultura de estupro e tal, e daí a gente vai falar também aquela coisa da linguagem do quadrinho, né? Outra pessoa que desconstrói as páginas dos quadrinhos, né? Que constrói umas páginas e também com muito texto, né? A gente pode... Claro que dá para discutir, não é quadrinho? Eu acho que é, e é quadrinho bom ainda, assim, cara. Eu acho que extrapolam bem. Três aqui, acho que a Nemo, ela tem uns... Degenerado também, que a gente já falou aqui, né? E outros títulos. A própria Julia Vertes lá, Entre Umas e Outras. Cara, a Nemo tem um catálogo muito bom.
É, a curadoria da Nemo para... Ela sempre pega histórias intimistas, né? Histórias em primeira pessoa.
Excelente.
Mas aí, mudando um pouco de saco para mala, vamos falar um pouco da coisa divertida. E daí eu sempre lembro dessa mulher aqui, a Sarah Anderson. Que ela consegue, ao mesmo tempo, fazer piadas com o universo feminino, com o universo nerd também. E tem uma que eu até marquei aqui, porque ela diz muito sobre mim e meus alunos. Que é essa... Calma. Que é essa aqui, ó. Eu sei que a câmera não deve estar dando para mostrar direito, mas é ela lendo, e daí no final ela fala assim, acabei de ler 5 páginas sem absorver uma palavra sequer. Ah, como eu me identifico com isso. Hábitos de quem é viciado em livros. Né? Aí o negócio da menstruação, TPM, né? Sapatos feios. Então ela alterna entre o universo feminino e o universo, sei lá, acadêmico, nerd, ou algo parecido com isso. E é muito divertido, cara. Eu acho muito divertido a ideia do Ninguém Vira Adulto de Verdade, da Sarah Anderson. Eu sigo ela no também lá no Instagram e é sempre uma boa piada. Ó, aqui a Ana Carolina tá falando da Rei Mate, da Nora Krug. Esse eu não conheço, Ana. Esse vou ficar devendo mesmo.
Já tô abrindo aqui. Isso aqui já... Olha que capa bonita. Eu também não conheço, mas eu vou ir atrás.
O Vanderlei está dizendo que a Nemo está perdendo muitos títulos e autores interessantes, como Jacques Tardy e Moebius. É que a... Não, espera. É mesmo. Moebius era da Nemo, né?
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.